A Sentinela, edição de estudo, janeiro de 2022. Estudo 1. Este artigo será estudado na semana de 28 de fevereiro a 6 de março. Não faltará nada de bom aos que buscam a Jeová. Nosso texto do ano para 2022. Não faltará nada de bom aos que buscam a Jeová. Salmo 34:10. Cântico 4. Jeová é o meu pastor. O que vamos ver? Nosso texto do ano foi tirado do Salmo 34:10. Não faltará nada de bom aos que buscam a Jeová. Muitos servos de Jeová hoje não têm muito em sentido material e levam uma vida simples. Então, por que podemos dizer que não falta nada de bom para eles? E por que entender o que essas palavras significam vai nos preparar para o que vem pela frente? Parágrafo 1. Em que situação difícil Davi estava? Davi estava fugindo para salvar a sua vida. Saul, o poderoso rei de Israel, estava decidido a matá-lo. Enquanto fugia, Davi parou na cidade de Nob. Ali, ele pediu ao sacerdote Aimeleque 5 pães para ele e seus homens comerem. Depois, Davi e seus homens tiveram que se abrigar numa caverna. O que aconteceu para Davi chegar a esse ponto? Parágrafo 2. Que coisas ruins Saul fez? 1 Samuel 23, 16 e 17. Saul estava completamente cego de inveja. Ele invejava a habilidade de Davi nas guerras e o carinho que as pessoas tinham por ele. Saul também tinha plena consciência de que, por causa da desobediência dele, Jeová o havia rejeitado como rei e que Davi seria o próximo rei de Israel. 1 Samuel 23, 16 e 17 diz: Então Jonatã, filho de Saul, foi se encontrar com Davi em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Jeová. Ele lhe disse: Não fique com medo, pois Saul, meu pai, não o encontrará. Você será o rei de Israel e eu serei o segundo depois de você. Saul, meu pai, também sabe disso. Mas Saul ainda era o rei. Ele tinha um exército e o apoio de muitas pessoas. Por isso, Davi não tinha outra escolha a não ser fugir. Será que Saul realmente pensava que ele podia lutar contra Jeová e impedir Davi de se tornar rei? A Bíblia não responde essa pergunta, mas podemos ter certeza de uma coisa. Ninguém que luta contra Jeová, nem mesmo um rei, tem como vencer. Parágrafo 3. Apesar de tudo o que estava acontecendo na vida de Davi, como ele se sentia? Davi era uma pessoa humilde. Ele não escolheu ser o rei de Israel. Foi Jeová que designou Davi para ser rei. Para Saul, Davi era seu pior inimigo. Mas Davi não culpava a Jeová por tudo o que estava acontecendo. Ele nem mesmo reclamava da falta de comida e de ter que morar numa caverna. Na verdade, foi provavelmente nessa época, enquanto Davi estava escondido nessa caverna, que ele escreveu as palavras do texto deste ano. Não faltará nada de bom aos que buscam a Jeová. Salmo 34:10. A seguir, uma descrição da imagem relacionada com os parágrafos 1 a 3. Mesmo tendo que fugir de Saul e se esconder numa caverna, Davi sempre foi grato às coisas que Jeová dava a ele. A legenda da imagem diz: Mesmo durante dificuldades, Davi sentia que não faltava nada de bom para ele. Parágrafo 4. Que perguntas vamos ver neste estudo e por que elas são importantes? Muitos servos de Jeová não têm alimento suficiente nem outras coisas necessárias. E a pandemia da Covid-19 tem agravado ainda mais essa situação. Quanto mais perto estivermos da grande tribulação, piores as coisas vão ficar. Mateus 24:21. Com isso em mente, vamos ver a resposta a 4 perguntas neste estudo. Em que sentido não faltou nada de bom para Davi? Por que precisamos aprender a estar contentes com o que temos? Por que podemos confiar que Jeová vai cuidar de nós? E como podemos nos preparar agora para o futuro? Nada me faltará. Parágrafos 5 e 6. Como o Salmo 23, 1 a 6, nos ajuda a entender as palavras do texto do ano. Davi disse que não faltará nada de bom aos que servem a Jeová. Ele usou palavras parecidas ao escrever o Salmo 23. Por isso, esse salmo pode nos ajudar a entender o que Davi quis dizer. O Salmo 23, 1 a 6, diz: Jeová é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastagens e me conduz a lugares de descanso bem regados. Ele me reanima. Guia-me nos caminhos da justiça por causa do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale de densas trevas, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me dão segurança. Preparas uma mesa para mim diante dos meus inimigos. Refrigeras a minha cabeça com óleo. Meu cálice está bem cheio. Certamente, a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida, e eu morarei na casa de Jeová todos os meus dias. Davi começa o Salmo 23 com as seguintes palavras: Jeová é o meu pastor, nada me faltará. Depois disso, Davi continua falando sobre coisas que realmente têm valor na vida. As bênçãos espirituais que ele tinha por aceitar a Jeová como seu pastor. Jeová guiava Davi nos caminhos da justiça e sempre estava com ele, nos bons e maus momentos. Para Davi, servir a Jeová era como se deitar em verdes pastagens. Mas ele sabia que mesmo assim teria problemas na vida e teria inimigos. Às vezes, ele se sentia bem desanimado, como se estivesse andando pelo vale de densas trevas. Mas Davi sabia que com Jeová como seu pastor, ele não temeria mal algum. Então, em que sentido não faltou nada de bom para Davi? Davi tinha tudo o que precisava para continuar tendo uma amizade forte com Jeová. Ele não precisava ter muitas coisas em sentido material para ser feliz. Davi estava contente com o que recebia de Jeová. Para ele, a coisa mais importante era ter a bênção e a proteção de seu Deus. Parágrafo 7. De acordo com Lucas 21, 20 a 24, que situação difícil os cristãos que viviam na Judeia tiveram que enfrentar? As palavras que Davi escreveu mostram como é importante termos um ponto de vista equilibrado sobre coisas materiais. Não é errado ter bens materiais. O problema é deixar essas coisas serem as mais importantes na nossa vida. Essa foi uma lição que alguns cristãos que viviam na Judeia aprenderam. Lucas 21, 20 a 24, diz: No entanto, quando virem Jerusalém cercada por exércitos acampados, então saibam que está próxima a desolação dela. Então, os que estiverem na Judeia fujam para os montes, os que estiverem no meio dela saiam, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque esses são dias para se executar a justiça, a fim de que se cumpram todas as coisas escritas. Ai das mulheres grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição nesta terra e ira contra este povo. E eles cairão pelo fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelas nações até se cumprirem os tempos determinados das nações. Jesus já tinha avisado que a cidade de Jerusalém seria cercada por exércitos acampados. Quando isso acontecesse, eles deveriam fugir para os montes. Fugir da cidade salvaria a vida deles, mas eles teriam que abrir mão de muita coisa. Alguns anos atrás, a sentinela disse o seguinte sobre aqueles cristãos na Judeia: abandonaram campos e lares, nem mesmo retirando seus bens das casas. Confiantes na proteção e no apoio de Jeová, colocaram a adoração dele à frente de tudo o mais que podia ter parecido importante. Parágrafo 8. Que lição importante podemos aprender com o que aconteceu com os cristãos que viviam na Judeia? Que lição podemos aprender com o que aconteceu com os cristãos que viviam na Judeia? A sentinela mencionada no parágrafo anterior disse o seguinte: pode haver ainda provas quanto a como encaramos as coisas materiais. São elas a coisa mais importante ou é mais importante a salvação de todos os que estão do lado de Deus? Deveras, nossa fuga pode envolver algumas dificuldades e privações. Teremos de estar prontos para fazer o que for necessário, assim como fizeram nossos irmãos do primeiro século que fugiram da Judeia. Parágrafo 9. Que certeza podemos ter ao ler as palavras de Paulo em Hebreus 13, 5 e 6? Você consegue imaginar como deve ter sido difícil para aqueles cristãos abandonar tudo o que tinham e ter que começar a vida do zero? Eles precisaram ter fé que Jeová iria prover o necessário. Outra coisa que ajudou aqueles cristãos foi um conselho que Paulo deu aos hebreus uns 5 anos antes de os romanos cercarem Jerusalém. Ele disse o seguinte: que o seu modo de vida seja livre do amor ao dinheiro. Fiquem satisfeitos com as coisas que têm. Pois ele disse: eu nunca deixarei você e nunca o abandonarei. Para que fiquemos cheios de coragem e digamos: Jeová é o meu ajudador, não terei medo. O que me pode fazer o homem? Hebreus 13, 5 e 6. Com certeza foi mais fácil para os cristãos que seguiram esse conselho de Paulo se adaptarem e terem uma vida mais simples fora da Judeia. Eles não tinham dúvidas de que Jeová cuidaria deles. E as palavras de Paulo nos ajudam a ter a mesma certeza. Jeová sempre vai nos dar o que precisamos em sentido material. Estaremos contentes com isso. Parágrafo 10. Qual era o segredo de Paulo para ser feliz? O apóstolo Paulo deu um conselho parecido para Timóteo, um conselho que também se aplica para nós hoje. Ele disse: assim, tendo o que comer e o que vestir, estaremos contentes com isso. 1 Timóteo 6:8. Será que isso quer dizer que não podemos gastar dinheiro com uma boa comida, ter uma casa boa ou comprar roupas novas de vez em quando? Não era isso que Paulo queria dizer. Paulo queria dizer que precisamos estar contentes, tendo muito ou tendo pouco. Esse era o segredo de Paulo para ser feliz. O que temos de mais precioso na vida é a nossa amizade com Jeová, e não alguma coisa material. Parágrafo 11. Que lição aprendemos com as palavras de Moisés sobre estar contentes com o que temos? Pode ser que a gente ache que precisa muito de uma coisa. Mas será que é isso que Jeová acha? Pense no que Moisés disse para os israelitas depois de eles terem passado 40 anos no deserto. Jeová, seu Deus, o tem abençoado em tudo que você tem feito. Ele sabe muito bem da sua jornada por este grande deserto. Jeová, seu Deus, esteve com você estes 40 anos e não lhe faltou nada. Deuteronômio 2:7. Jeová cuidou dos israelitas todo aquele tempo. Durante 40 anos, eles tiveram maná para comer. Além disso, as roupas que eles tinham quando saíram do Egito não se gastaram enquanto estavam no deserto. Pode ser que para alguns do povo aquilo não fosse o suficiente, mas Moisés lembrou aos israelitas que eles tinham tudo o que precisavam. Nós precisamos ser iguais a Moisés e estar contentes com o que temos. Se dermos valor até mesmo para as pequenas coisas que Jeová nos dá e virmos isso como bênçãos da parte dele, vamos agradar ao nosso Deus. A seguir, uma descrição da imagem relacionada com o parágrafo 11. Depois que os israelitas saíram do Egito, Jeová providenciou o maná e fez com que suas roupas não estragassem. A legenda da imagem diz: não faltou nada para os israelitas durante os 40 anos que passaram no deserto. E nós? Será que estamos contentes com o que temos? Tenha certeza que Jeová vai cuidar de você. Parágrafo 12. O que mostra que Davi confiava em Jeová e não em suas habilidades? Davi sabia que Jeová é um Deus leal e que faz questão de cuidar daqueles que o amam. Quando Davi estava passando por uma situação difícil e escreveu o Salmo 34, ele tinha plena confiança de que o anjo de Jeová estava acampando ao redor dele. Salmo 34, 7. Talvez Davi estivesse comparando o anjo de Jeová a um soldado que está sempre atento à possível presença do inimigo. Davi era um homem corajoso e Jeová tinha prometido que ele seria o próximo rei. Mesmo assim, Davi não confiou na sua habilidade de lançar pedras com uma funda ou de usar a espada para derrotar os inimigos. Ele confiava completamente em Jeová. Davi sabia que o anjo de Jeová sempre socorre aqueles que temem a Deus. É claro que não esperamos que Jeová realize milagres para nos proteger de situações difíceis. Mas temos certeza de que quem confia em Jeová nunca sofrerá um dano permanente. Parágrafo 13. Por que vamos parecer indefesos quando Gog e Magog atacar? E por que não precisaremos ter medo? Em breve, nossa confiança em Jeová vai ser colocada à prova. Quando um grupo de nações, chamado na Bíblia de Gog e Magog, atacar o povo de Deus, talvez nos sentiremos completamente indefesos. Precisaremos ter certeza de que Jeová pode e vai nos defender. Para as nações, vamos parecer ovelhas completamente indefesas, como se ninguém pudesse nos proteger. Nós seremos um alvo fácil para elas, porque não aprendemos a lutar e estaremos desarmados. As nações não conseguirão ver o que nós conseguiremos ver com os olhos da fé. Milhares de anjos acampados ao redor do povo de Deus, prontos para nos defender. Imagine como vai ser a reação das nações quando perceberem que os exércitos no céu estão do nosso lado. A seguir, uma descrição da imagem da capa, que está relacionada com o parágrafo 13. Pode ser que durante a grande tribulação, Gog e Magog nos ataque em nossas casas. Mas podemos ficar tranquilos, já que Jesus e seus anjos estarão atentos a esse ataque e vão nos defender. Prepare-se agora para o futuro. Parágrafo 14. O que podemos fazer agora para nos preparar para o que está por vir? O que podemos fazer para nos preparar para o que vem à frente? Em primeiro lugar, não podemos dar valor demais às coisas materiais, porque um dia teremos que deixar essas coisas para trás. Também precisamos estar contentes com as coisas que temos e com aquilo que é mais importante, a nossa amizade com Jeová. Quanto mais conhecermos o nosso Deus, mais certeza teremos de que, quando Gog e Magog nos atacar, Jeová nos protegerá. Parágrafo 15. Por que Davi sabia que podia confiar em Jeová? Outra coisa ajudou Davi quando ele passou por dificuldades, algo que também pode nos ajudar. Ele disse: "Provem e vejam que Jeová é bom. Feliz o homem que se refugia nele." Salmo 34:8. Essas palavras mostram que Davi sabia por experiência própria que podia confiar na ajuda de Jeová. Ele sempre confiou no seu Deus e Jeová nunca o abandonou. Quando Davi era jovem e teve que enfrentar o gigante filisteu Golias, ele disse: "Hoje mesmo Jeová entregará você nas minhas mãos." 1 Samuel 17:46. Depois, o rei Saul tentou várias vezes matar Davi, mas Jeová estava com Davi. 1 Samuel 18:12. Ele sabia que Jeová sempre estaria ao lado dele e que o ajudaria a enfrentar os problemas. Parágrafo 16. Em que situações poderíamos sentir a bondade de Jeová? Quanto mais confiarmos em Jeová agora, mais certeza teremos de que ele vai nos ajudar no futuro. Por exemplo, precisamos ter fé e confiança em Jeová quando vamos conversar com o nosso patrão pedindo um dia para assistir a uma assembleia ou a um congresso. Também é preciso ter fé ao conversar com o patrão para ajustar o horário de trabalho e conseguir assistir às reuniões e participar na pregação. Agora, imagine que o patrão não aceite o nosso pedido e acabe nos demitindo. Será que teremos fé em Jeová, confiando que Ele nunca vai nos abandonar e sempre vai dar tudo o que precisamos? Muitos que estão no tempo integral contam experiências que mostram o quanto Jeová foi fiel e cuidou deles quando mais precisaram. Parágrafo 17. Qual é o texto para o ano de 2022 e por que esse texto foi escolhido? Com Jeová do nosso lado, não precisamos ter medo do que vai acontecer no futuro. Se colocarmos Jeová sempre em primeiro lugar em nossas vidas, Ele nunca vai nos abandonar. Para nos ajudar a confiar em Jeová e lembrar da importância de nos prepararmos agora para as dificuldades que vêm pela frente, o corpo governante escolheu o Salmo 34:10 como texto para o ano de 2022. Não faltará nada de bom aos que buscam a Jeová. Qual é a sua resposta? Em que sentido podemos dizer que não nos faltará nada de bom? Qual era o segredo de Paulo para ser feliz? O que podemos fazer agora para nos preparar para o que está por vir? Cântico 38. Jeová vai te dar força. Fim do artigo.